Decorreu esta semana a 22ª Conferência Internacional sobre SIDA em Amsterdão, Holanda. Em todo o mundo vivem 36,9 milhões de pessoas com VIH. A participar na conferência esteve Roberto Paulo, oficial de saúde e VIH, na Associação Moçambicana de Defesa dos Direitos LGBT, Lambda.
Uma das grandes inovações ou lições que estamos a ter é, por exemplo, enfatizar que a iniciativa MSTAR, que é uma nova iniciativa que vai ser lançada consórcio encabeçado pela Fundação Elton John, que visa de alguma forma prestar maior atenção nos homens, porque os estudos estão a mostrar que as mulheres são as que mais testam, são as que mais beneficiam dos serviços na área do HIV. Há uma necessidade de também olhar para os homens no sentido de massificar ações para que estes homens sejam atingidos em ações de prevenção, tratamento e cuidado. E isso para a Lambda é extremamente importante, porque nos nossos programas como Lambda, na área do HIV, temos um grande enfoque para os homens que fazem sexo com outros homens e vimos neste anúncio uma oportunidade para, de alguma forma, incrementar o volume de ações que temos vindo a desenvolver.
Ao mesmo tempo, há notícias que dizem que as raparigas entre os 15 e os 19 anos são as principais vítimas da infecção por VIH-Sida. Fala-se muitas mulheres da transmissão mãe-filho. O que é que acontece aqui? São dados novos ou é um novo olhar para a parte masculina?
Está correta e faz sentido esta analogia que faz, mas o facto é que para estas raparigas, muitas delas ficarem infectadas é porque algumas envolvem-se, por exemplo, em sexo transacional. É este homem que alicia essas raparigas e tem sexo com elas. É este homem que envolve-se com várias mulheres e transmite o HIV para elas. E, infelizmente, este mesmo homem, apesar de ter este comportamento que faz com que muitas raparigas, muitas mulheres fiquem infectadas, ele não vai ao centro de saúde, ele não faz o teste de HIV, então ele continua a propagar de alguma forma a epidemia e não acede aos diferentes serviços de HIV.
O cantor Elton John e também o Príncipe Harry tinham falado que havia uma série de políticas que estavam a fazer aumentar este número de infectados na parte masculina.
Olhando para o contexto africano, sobretudo para a Lambda, do ambiente em que nós operamos, a Lambda é uma organização LGBT que, por exemplo, apesar de existir há mais de 10 anos, até então não está registada. O ambiente legal é todo ele favorável, mas há toda uma série de aspectos meramente políticos que fazem com que ela não esteja registada. E isso, obviamente, que vai impactar nas atividades que nós realizamos. Implica que temos que fazer um esforço adicional para que os recursos cheguem à organização. Há certas operações que nós não podemos fazer pelo facto de não estar registado. Isso, de alguma forma, vai condicionar o volume de intervenções que nós temos que realizar. Menos beneficiários da Lambda tenham acesso a serviços.
Esta conferência abriu salientando a questão do ressurgimento de casos de SIDA e também a questão do financiamento. Qual é o problema?
O que está a acontecer é que nos últimos anos houve uma alteração significativa do fluxo do financiamento. Por exemplo, no contexto de Moçambique, nós sentimos que nos últimos anos muitas das ações de prevenção não têm acesso ao financiamento. Há várias iniciativas, todas elas voltadas para o tratamento. Compreendemos que o tratamento, sim, pode-se considerar que uma forma de prevenção, mas a prevenção primária é fundamental. É importante assegurar que os jovens e adolescentes continuam a receber informação sobre HIV. É preciso assegurar que, por exemplo, há atividades de mass media para assegurar que as pessoas recebam informação. Mas o que nós temos estado a sentir é que, infelizmente, esta componente de prevenção tem estado a ser deixada para o segundo plano, dando primazia ao tratamento.
De que forma é que é importante que estas personalidades que são seropositivas assumam a sua seropositividade e assumam também que seguem um tratamento? De que forma é que isto é importante e de que forma também é importante que estas personalidades, mesmo elas que não sejam portadoras de SIDA, mas que abracem esta causa?
É fundamental que tenhamos estas figuras como campeões, porque estas figuras o que vão fazer é influenciar para que as demais pessoas mudem de comportamento. Agora, precisamos assegurar que ao nível dos nossos países,
ao nível nacional,
também tenhamos figuras, tanto no desporto como no âmbito político, a aparecerem, a dar cara, a incentivar para que mais pessoas façam um teste de HIV para que mais pessoas adiram de forma fiável ao tratamento antirretroviral.
Falou-se aí na questão da perspectiva de uma vacina?
Há várias pesquisas que estão em curso, várias instituições de pesquisa foram partilhando aquilo que são os progressos que estão a ser atingidos. Vamos ser otimistas e esperar que daqui a mais algum tempo tenhamos de facto a vacina, mas enquanto isso não acontecer, temos que fazer é assegurar que as ações de prevenção continuem a ser desenvolvidas e de alguma forma também continuemos a assegurar que aquelas pessoas que vivem com HIV tenham acesso ao tratamento antirretroviral, esse tratamento que seja assegurado, evitando a ruptura de estoque de medicamentos, de forma que as pessoas tenham um seguimento ao nível de controle laboratorial para ver a eficácia do tratamento.
E aquilo que se fala do PrEPS, que é um estudo que foi apresentado aí, que demonstra que a toma do medicamento de prevenção é eficaz, mas que não é suficientemente utilizada.
Está comprovado ao nível da, já há diretivas ao nível da OMS que demonstram que o PrEP é uma forma de prevenção, sobretudo para as populações cujo risco e a vulnerabilidade é elevada, as chamadas populações-chave. Mas, e por outro lado, nós temos que assegurar que muitos dos países, como os nossos, têm várias limitações. O PrEP é profilaxia pré-exposição. O indivíduo prescrito ao PrEP, ele toma os comprimidos todos os dias, o que faz com que o organismo deste indivíduo, caso ele tenha uma relação sexual com alguém que seja portador do HIV, o vírus ao entrar no organismo deste indivíduo que toma o PrEP não se vai desenvolver. Portanto, isto implica que a pessoa deve todos os dias tomar os medicamentos. Para isso, nós precisamos assegurar que estes medicamentos estejam disponíveis. Precisamos assegurar que esta pessoa igualmente tenha acesso ao seguimento em termos de controle laboratorial, fazer várias análises, por aí fora. É uma opção que tange a prevenção. Infelizmente, em alguns países como Moçambique ainda não está disponível. Precisamos é, junto do Ministério de Saúde, ver que possibilidades existem e, obviamente, ver ao nível de financiamento que parceiros podem apoiar o país a prover o PrEP para a população moçambicana, sobretudo para as populações-chave. Estamos a falar de homens que têm sexo com homens, mulheres trabalhadoras de sexo, usuários de drogas injetáveis e pessoas que estão em prisões, segundo o contexto de Moçambique, porque estas pessoas, digamos que estão numa situação em que o risco de contraírem HIV é de alguma forma elevado em relação aos demais grupos populacionais.
Quais é que são os números de Moçambique?
Bom, neste momento nós temos uma prevalência estimada em 13,2%, o que significa que dos quase 30 milhões de moçambicanos, 13,2% estejam a viver com HIV. E se olharmos a epidemia em termos de províncias, continuamos a ter a região sul do país com a prevalência mais alta. Houve uma grande mudança no curso da epidemia também na província de Cabo Delgado, que, por exemplo, aumentou a prevalência. A província de Gaza continua a ser aquela que tem a prevalência mais alta, o que nos preocupa bastante. O quadro, infelizmente, está a piorar. Nós estamos a sair de uma prevalência que era de 11,5%, agora estamos em 13,2%, que significa que precisamos, de alguma forma, acelerar as ações que nós desenvolvemos para fazer recuar a epidemia.
Era Roberto Paulo, oficial de saúde e VIH na Associação Moçambicana de Defesa dos Direitos LGBT, Lambda. Ele que foi o convidado desta sexta-feira.